7 da noite em Brasília.
De segunda-feira, mais de 289 mil vagas vão ser oferecidas para cursos técnicos.
Centros de comando e controle de segurança vão atuar também nas fronteiras e durante as eleições.
Prova escrita para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos será realizada neste domingo.
Sexta-feira, 18 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo, em vídeo, pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começam na segunda-feira, dia 21 de julho, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC. Os cursos são gratuitos.
Em todo o país, são mais de 289 mil vagas, 20% a mais que no segundo semestre do ano passado.
As inscrições para a segunda edição do SISUTEC neste ano começam na segunda-feira. Vão ser oferecidas 289.341 vagas em cursos técnicos em todo o país. 85% são para quem fez o ensino médio na rede pública ou para quem foi bolsista integral na rede privada. Para participar da seleção, é preciso ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano passado. Além disso, o candidato não pode ter zerado a redação. O ministro da Educação, Henrique Paim, explica quais são os cursos com maior oferta de vagas nesta edição.
A prioridade do SISUTEC são exatamente vagas em áreas tecnológicas, áreas agrárias, áreas de saúde, que são áreas que nós temos uma grande necessidade de formação de técnicos. São cursos onde o estudante já concluiu o ensino médio, faz uma complementação de formação profissional, que permite ele, então, receber uma certificação profissional de nível médio, o que é muito importante para o país.
O segurança Eustáquio Neto faz o curso de técnico em cozinha pelo SISUTEC. Ele faz comidas para eventos há cerca de 10 anos e quer aproveitar a oportunidade para, no futuro, abrir o próprio restaurante.
Vim para fazer o curso e aprender as técnicas junto aos professores. Isso é um grande diferencial para o meu segmento. Faço eventos e preparo cardápios, faço um bom churrasco também.
As inscrições do SISUTEC são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 21 e 25 de julho no endereço www.sisutec.mec.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Os estudantes interessados em uma bolsa para estudar em instituição de ensino superior particular têm 2 dias para se inscrever na lista de espera.
Isso mesmo, Gláucia. Só segunda e terça-feira para fazer a inscrição.
Por meio da lista de espera, o candidato que não foi pré-selecionado na primeira nem na segunda chamadas ainda tem chance de ser selecionado. Mas atenção, o candidato deve manifestar o interesse em participar dessa lista. As bolsas que eventualmente não tenham sido preenchidas nas chamadas regulares vão ser ocupadas por esses estudantes. O prazo para participar será somente segunda e terça-feiras, dias 20 e 21 de julho. A relação dos candidatos participantes da lista de espera será divulgada quinta-feira, dia 24 de julho. Todos os candidatos participantes da lista de espera devem comparecer entre os dias 29 e 30 de julho nas respectivas instituições e entregar a documentação para comprovação das informações prestadas na inscrição. Informações em www.mec.gov.br. Reportagem Gabriela Mendes.
Domingo, dia 20 de julho, vão ser realizadas as provas escritas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.
São mais de 2.100 inscrições nesta edição. Os países que apresentaram o maior número de inscritos foram Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru e Argentina.
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos de 2014 tem duas etapas. A primeira, formada pela avaliação escrita, e a segunda, pela avaliação de habilidades clínicas, que vão ser realizadas nos dias 27 e 28 de setembro.
O exame foi criado para simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de medicina emitidos por instituições de ensino estrangeiras.
Para atuar como médico no Brasil, o estudante formado no exterior precisa revalidar o diploma. O exame reconhece a autonomia das instituições de educação superior que podem fazer a adesão ao processo no Ministério da Educação.
Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu em Brasília o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso.
Entre os assuntos tratados no encontro estão as relações econômicas e comerciais entre Brasil e União Europeia.
O encontro foi no Palácio da Alvorada e durou cerca de uma hora e meia. José Manuel Durão preside a Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia que conta hoje com 28 países. Em fevereiro deste ano, na 7ª Cúpula Brasil e União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, Dilma Rousseff e o dirigente europeu se comprometeram a reforçar vínculos econômicos e comerciais entre o Brasil e o bloco. A União Europeia é o principal parceiro comercial brasileiro enquanto bloco. O Brasil exporta para a União Europeia produtos como grãos e minério e importa principalmente manufaturados. Entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial entre as duas economias cresceu mais de 16%, passando de cerca de 82 bilhões de dólares para quase 97 bilhões de dólares. Reportagem Carolina Rocha.
7 e 7.
Instituições do poder público, da iniciativa privada e pessoas físicas ainda podem se inscrever no Prêmio Direitos Humanos 2014.
Para participar, é preciso ter histórico de atuação em direitos humanos, ter desenvolvido ações relevantes entre 2011 e 2014 e ter implementado práticas inovadoras em relação ao tema.
A jornalista Beatriz Amiden conversou sobre o prêmio com a Coordenadora-Geral de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Salete Moreira.
Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Prêmio Direitos Humanos 2014. O que é esse prêmio?
O prêmio é uma das maiores condecorações do governo federal em reconhecimento àquelas instituições, à sociedade civil ou pessoas físicas que têm um exercício em direitos humanos, seja na esfera pública, seja na esfera particular ou na prática dos movimentos sociais. Ele é um prêmio entregue pela presidente da República em reconhecimento à sociedade brasileira pelo trabalho que tem em direitos humanos.
Essa é a 20ª edição do prêmio. Existe alguma novidade em relação às anteriores?
Tem uma novidade que eu gostaria de salientar, que é a categoria selo nacional. E o que é a categoria selo nacional de acessibilidade? Ele compreende as melhores práticas em acessibilidade e contempla aquelas iniciativas de um desenho universal. Então, são aqueles produtos onde as empresas, os governos e os serviços que são feitos, mas que tem aquele selo que reconhece a necessidade de adaptação do projeto específico do Estado, da secretaria ou da empresa que a faz para a sociedade.
Eu conversei com Salete Moreira, Coordenadora-Geral de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Salete, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês.
As inscrições para o Prêmio Direitos Humanos 2014 devem ser feitas até o dia 21 de setembro.
O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis na página da Secretaria de Direitos Humanos em www.sdh.gov.br.
São as sancionada a lei que fixa em R$ 1.014 o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às epidemias.
Esses profissionais atuam nas ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a doenças, como a dengue.
O repórter Leandro Alarcon acompanhou um dia de trabalho dos agentes comunitários de saúde aqui no Distrito Federal e traz mais informações.
A agente comunitária de saúde Edileuza Faustino já é conhecida em um dos bairros de São Sebastião, cidade a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Todas as semanas, Edileuza visita casa por casa, um trabalho que exige perseverança.
Bate umas 3 vezes, não atender, a gente vai para a próxima.
Quando finalmente consegue encontrar alguém em casa, a agente de saúde entra e sai à procura de focos de mosquito da dengue. Em uma das casas, Edileuza não achou nada.
Tá, e dúvida se ela então não tem?
Não tem não, tá tudo certinho.
Então tá tudo de parabéns então. Tá.
Já em outra residência, Edileuza conta que foram encontradas larvas do mosquito transmissor da doença.
Mas aqui assim na frente já tem uma pupinha já. A pupinha é quando ele tá tipo uma bolinha. Aí daqui vai demorar uns 2 dias já pra virar um mosquito.
O trabalho é reconhecido pela população.
É importante, senão já tinha morrido muita gente.
Eu acho que é importante demais o pessoal cuidar da dengue. E tá matando gente, né?
E para garantir que esse trabalho continue sendo realizado com qualidade pelos agentes comunitários de saúde, foi sancionada uma lei que determina um piso salarial de R$ 1.014 para esses profissionais, uma reivindicação antiga da categoria, segundo informa um agente de saúde, Tiago Gomes.
Essa é uma luta, né, da categoria do Brasil todo, né? Já há muitos anos que a categoria luta por um piso salarial, né, para que as prefeituras, os estados possam respeitar uma remuneração mínima, né, para os servidores. Né?
Hoje, são mais de 260 mil agentes que atendem 5.431 municípios. A lei que determina o piso salarial desses profissionais estabelece também as diretrizes dos planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. A legislação também proíbe a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, exceto em casos de combate a surtos epidêmicos. Reportagem Leandro Alarcon.
A cidade de Natal agora é um bem cultural protegido por lei. A capital do Rio Grande do Norte foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN.
A ideia é preservar a cidade impedindo a destruição ou descaracterização do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Natal.
O superintendente do IPHAN do Rio Grande do Norte, Onésimo Jerônimo Santos, dá mais detalhes na entrevista de Natália Koslick.
O que que muda agora que a cidade foi tombada? Quais são os benefícios legais?
Na prática, a situação não muda em relação ao tombamento que foi publicado em 2010. Desde essa época, já tinha sido, por conta do tombamento já ter sido aprovado pelo Conselho Consultivo, a cidade de Natal, essa área tombada, já tinha sido contemplada com recursos do PAC das Cidades Históricas, recursos da ordem de 43 milhões para execução de várias obras de restauro de edificações, mas também de áreas de uso público, como praças e logradouros públicos, e também há uma linha de crédito de 300 milhões, também dentro do Parque Cidades Históricas, para os proprietários particulares desses imóveis que desejem fazer obras de restauro, obras de conservação, sempre aprovadas pelo IPHAN, e em condições muito vantajosas, muito melhores do que as condições do mercado. Além disso, há outros incentivos que já existem no município, da legislação municipal, que é de isenção de IPTU, para imóveis com valor histórico comprovado.
E, superintendente, existe uma contrapartida, ou seja, fica proibido alguma mudança na arquitetura, paisagem? Como é que funciona isso?
O tombamento dessas duas áreas de Natal, de a Ribeira e a Cidade Alta, já previa, desde 2010, restrições da alteração de imóveis e de conjuntos. Mas, na prática, como o que é tombado é o conjunto, alterações individuais, dependendo do estado de conservação, do valor intrínseco daquele imóvel, podem ser feitas. A importância dessa homologação de hoje é que, a partir de agora, nós podemos nos dedicar formalmente e legalmente ao estabelecimento de uma normativa que vai vai dizer, dentro desse conjunto de mais de 150 imóveis que são tombados, quais devem ser rigorosamente preservados e quais podem sofrer alguma alteração mais significativa, que podem ser demolidos, que áreas até pode se construir até um outro imóvel, desde que se guarde a mesma altura, a mesma volumetria.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, senhor Onésimo Jerônimo, aqui para a Voz do Brasil. Agradeço, viu?
É, eu que agradeço.
Você ouviu o superintendente do IPHAN do Rio Grande do Norte, Onésimo Jerônimo Santos, sobre o tombamento da cidade de Natal como patrimônio histórico.
E ainda falando sobre a cidade de Natal, mais de R$3.420.000 vão ser disponibilizados para a capital do Rio Grande do Norte.
O Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de recursos para ações de defesa civil no município.
O prazo de execuções das obras é de um ano, de acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União.
No último dia 3, o Ministério da Integração já tinha reconhecido a situação de emergência em Natal por causa dos deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas no mês de junho.
Os desastres destruíram e interditaram casas nas ruas Guanabara e Atalaia, no bairro Mãe Luísa, na capital potiguar.
Voz do Brasil!
Em uma reunião hoje à tarde em Salvador com secretários de Segurança Pública, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, divulgou uma avaliação das ações de segurança desenvolvidas durante a Copa do Mundo e propôs dar continuidade ao esquema unificado de segurança adotado durante o Mundial.
O ministro anunciou ainda a criação de uma comissão que vai determinar novas estratégias para os centros integrados de comando e controle.
O que, que nós vamos normatizar? É o que, que esse Centro de Comando e Controle Regional vai fazer na ligação com o Centro de Comando e Controle Regional. Esse centro vai atuar em situações extraordinárias. Sempre que for necessário, vai atuar também nas Olimpíadas. Terceiro, o Centro de Comando e Controle Nacional vai atuar nas eleições. Nós vamos convidar o presidente do TSE para que visite o Centro de Comando e Controle Nacional e os senhores secretários vão convidar os presidentes dos TRS para visitar o Centro de Comando e Controle Regionais. Na data acertada, nós faremos uma videoconferência para que possamos discutir e iniciar uma integração destes centros no processo das eleições.
Na reunião também foi discutido o aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Fronteiras. A ideia é que os centros integrados de comando e controle intensifiquem a fiscalização nas fronteiras a partir de trocas constantes de informações.
No que diz respeito às fronteiras, nós teremos uma diretriz. Dos 8 estados de fronteira que nós temos no Brasil, 4 estados já têm centro de comando e controle. Estado do Rio Grande do Sul, estado do Paraná, estado de Mato Grosso e estado do Amazonas. Nós vamos, em 20 dias, tirar um plano de utilização desses centros de comando e controle de forma integrada no monitoramento das nossas fronteiras, contando com a presença das Forças Armadas e contando com a unificação dos serviços de inteligência. Em 20 dias, as equipes do Ministério da Justiça desses estados vão desenvolver esse plano de fronteiras, agora com a integração do Centro de Comando e Controle. Isso nos dará planejamento, isso nos dará integração da área de inteligência, isso nos dará integração de operação.
A Copa do Mundo acabou há 5 dias. Foi um mês de jogos, comemorações, torcida e choro.
Pois é, Luciano, muitos puderam acompanhar os jogos de perto, mas muita gente viu as partidas da televisão. Foram 3 bilhões e 600 milhões de pessoas em todo o mundo. O dado faz parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério do Turismo.
E um dado curioso, Gláucia. De cada 10 torcedores, 9 assistiram a um Mundial num estádio pela primeira vez.
Os homens foram maioria nos estádios, 76% do total.
A torcida brasileira dominou. 62% dos ingressos foram vendidos para nós, os donos da casa, e 38% a estrangeiros.
A maior parte dos torcedores, quase 75%, organizou a viagem por conta própria e viajou acompanhado por amigos e familiares.
O ministro do Turismo, Vinícius Lages, destacou que nosso país tem condições de crescer no mercado interno na área de turismo.
Mostra que nós temos ainda um espaço tremendo para crescer no mercado interno turístico. Mais brasileiros precisam conhecer o nosso país e eventos dessa magnitude permitem essa circulação de brasileiros entre os múltiplos destinos. Esse Brasil que cada vez mais viaja a partir desse incremento de renda e do turismo tem entrado na cesta de consumo da classe média brasileira.
E ainda falando em Copa do Mundo, durante os jogos foram registrados 17.042 atendimentos dentro e fora dos estádios.
O balanço foi divulgado pelo Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde Nacional do Ministério da Saúde.
Cerca de 7 mil atendimentos foram dentro das arenas e o restante nos arredores dos estádios, nas fanfests e nos locais de grande concentração de turistas.
Cerca de 97% dos casos foram resolvidos no próprio local.
A maioria das ocorrências foi clínica, como dor de cabeça, mal-estar e hipertensão. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, disse que isso mostra que o país está preparado para sediar grandes eventos.
Nesta Copa, o Brasil mostrou a cada jogo que está preparado para atuar na proteção da saúde da população e dos turistas em eventos de massa. O grande legado que a gente tem é a capacidade cada vez mais qualificada de uma ação entre a ANS, operadoras de plano de saúde, a Anvisa, as secretarias municipais e estaduais, sob coordenação do Ministério da Saúde, para atuar em eventos de massa com qualidade e com segurança.
O balanço apontou ainda que o número de ocorrências ficou abaixo do esperado, se comparado com dados de atendimentos em outras Copas do Mundo.
7h20.
Quando surge uma conta inesperada para pagar ou quando há uma dívida, muitos aposentados e pensionistas recorrem aos chamados empréstimos consignados, que são concedidos para esse público, com juros menores e com desconto nas prestações diretamente na folha de pagamento.
Mas o crédito, que era para facilitar o pagamento de débitos e realizações, Gláucia, muitas vezes é usado de forma indevida por familiares, comprometendo a renda dos mais idosos, como mostrou um levantamento do Disque 100.
Desde a época em que trabalhava, a aposentada Maria da Salete Barbosa de Oliveira sempre contou com a ajuda de empréstimos para realizar os sonhos da família. O último que ela pegou foi um empréstimo consignado para pagar a faculdade de odontologia da filha. Para ela, o dinheiro foi muito bem investido.
No dia que ela foi fazer a banca examinando tudo, né? Aí eu peguei e dei um grito, né? Aí os professores viraram tudo para trás para olhar quem era que estava gritando. Mas era eu que dei aquele grito, sabe? Sabe por quê? Porque é uma alegria que a gente tem na vida da gente.
Dados da Previdência Social mostram que em todo o país existem cerca de 56 milhões de contratos de crédito consignado. Para contratar essa modalidade de crédito, os aposentados e pensionistas podem comprometer até 30% da renda mensal com o empréstimo. Mas nem sempre é isso que acontece, como explica a Coordenadora-Geral dos Direitos do Idoso da Secretaria dos Direitos Humanos, Neuza Miller.
Quando o crédito consignado foi criado em 2003, foi no sentido de atender uma demanda da população idosa. A partir de então, a gente observa que, especialmente os familiares, fazem empréstimos em nome das pessoas que têm benefícios previdenciários para suprir necessidades, não da pessoa idosa, mas sim da família. E as pessoas, por estarem também num momento de certa vulnerabilidade em função da idade, de algumas dependências, acabam se tornando vítimas e sendo expostos a condições de violação.
Entre 2010 e 2012, o abuso financeiro e econômico esteve presente em 40% das denúncias recebidas pelo Disque 100, ficando em terceiro lugar entre os tipos de violação contra a pessoa idosa mais denunciados, atrás de atos de negligência e violência psicológica. Para denunciar qualquer situação de violência contra idosos, faça uma ligação gratuita para o Disque 100. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reportagem Carolina Rocha.
A partir de hoje, 4 municípios mato-grossenses já estão recebendo mutirões de documentação.
Os atendimentos serão realizados em Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger, Alcorizal e Jangada.
A ideia é atender até 22 de julho, principalmente mulheres rurais. Entre os documentos disponibilizados de graça estão certidões de nascimento e de casamento, CPF, carteira de trabalho, carteira de identidade e inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais.
Brasil.
Estão abertas as inscrições da 4ª edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero.
A ideia do concurso é divulgar pesquisas sobre igualdade entre homens e mulheres no meio rural. E neste ano irá premiar os melhores trabalhos sobre o tema Mulheres e Agroecologia.
As premiações são em 3 categorias, ensaio inédito, relato de experiências e memórias.
Para participar, acesse www.mda.org.br www.sc.gov.br. O prazo de inscrição termina no dia 30 de agosto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de segunda-feira, mais de 289 mil vagas vão ser oferecidas para cursos técnicos.
Centros de comando e controle de segurança vão atuar também nas fronteiras e durante as eleições.
Prova escrita para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos será realizada neste domingo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom final de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.